Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui dentro do site. E agora a gente vai falar sobre o IDEAGRO. Nos últimos dias, você viu que ao longo dessa semana o IDEAGRO é uma plataforma que foi uma iniciativa que idealizada pelo MAPA, né, pelo Ministério da Agricultura, em conjunto com a CNA. E para explicar um pouquinho essa plataforma, né, o que ela traz de benefícios e tirar algumas dúvidas que acabaram aparecendo aí, principalmente nas redes sociais, eu estou aqui com o Carlos Frederico Ribeiro, coordenador técnico da CNA. Carlos, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Obrigado, Erickson. Estou aqui à disposição.
Bom, Carlos, primeiramente vamos explicar o que que é a plataforma IDEAGRO.
A plataforma IDEAGRO é uma plataforma para fazer registro de tratores e demais máquinas agrícolas, né? Ela é uma demanda do Ministério da Agricultura, em detrimento da Lei 3.154 de 2015, que estabelece esse registro de tratores e demais veículos automotores rurais, né, para o Ministério da Agricultura. Então, a gente desenvolveu uma plataforma para que o produtor rural possa fazer isso de forma gratuita, online, com o mínimo de burocracia possível.
Bom, em 2015 também houve uma grande polêmica, já que você citou, com relação a emplacamento das máquinas agrícolas, né? E houve grandes temores de que o emplacamento traria IPVA, né? Impostos para máquinas e implementos, né? E não por acaso, quando apareceu o IDEAGRO, houve esse movimento nas redes sociais dessa preocupação tributária, né? O que que você pode falar sobre esse assunto?
Erickson, eu entendo a preocupação dos produtores rurais, mas eu acho que ela é infundada, porque justamente essa lei, a 3.154 de 2015, ela foi resultado de um amplo debate que teve no Congresso, com o apoio da CNA e da Frente Parlamentar da Agricultura, né? Vários deputados brigando para evitar que os tratores agrícolas pagassem IPVA, emplacamento e esse tipo de coisa. Então, a lei, ela deixa bem claro que os tratores agrícolas, eles estão dispensados de emplacamento e licenciamento, né? E na própria lei 3.154, ela reforça ainda que o registro tem que ser gratuito para o produtor rural. Então, eu acredito que esse movimento de taxação, de novos impostos, não vai acontecer. E assim, até para reforçar mais essa ideia, o IPVA, ele é um imposto estadual. Então, quando a atribuição foi passada para o Ministério da Agricultura, foi justamente para isso, para que esses dados não vão para os bancos de dados dos estados, né? Permitindo, quem sabe, uma possível cobrança. Não. Dentro do Ministério da Agricultura, esse dado ele não vai ser repassado para os estados, evitando dessa forma a cobrança de um IPVA no futuro. Então, essa foi inclusive uma das amarrações que a lei trouxe, para tirar essa parte do registro de tratores do Denatran. Então, eu acredito que não vai ter, de forma alguma, um possível emplacamento, licenciamento ou uma cobrança de IPVA em cima dos tratores. A lei é bem clara de que todo esse processo tem que ser gratuito ao produtor rural.
Então, qual que é a intenção, desse registro, né? Ele é obrigatório ou ele é opcional? Ele é opcional por enquanto e tende a se tornar obrigatório? Como que está sendo o registro dessas máquinas?
Vamos lá, Erickson. Ele é obrigatório apenas para as máquinas que são facultadas a transitar em via pública, tá? E apenas para as máquinas fabricadas de 2016 para cá. E aí, quando a gente coloca essa questão de que elas são facultadas a transitar em via pública, ou seja, aquele produtor rural que compra um trator, que mora, sei lá, no interior do Mato Grosso, por exemplo, que não vai transitar nunca em via pública aquele trator, não tem necessidade de fazer o registro, né? Afinal de contas, ele pouco provável que ele vá transitar numa rodovia ou numa cidade, né? E eu gosto de chamar a atenção porque saiu muito na mídia assim, essa possibilidade de transitar em via pública. Você vai poder transitar na via pública, mas o seu trator tem que ter todos os itens de segurança obrigatórios por lei, tá? A legislação, ela retirou a questão do emplacamento, do licenciamento e da cobrança de impostos, mas ela não tira a obrigatoriedade de você ter carteira de habilitação, de você, do seu trator ter os itens de segurança obrigatórios, como farol, lanterna, pisca, né, seta, todos esses itens continuam sendo obrigatórios. A vantagem dentro do nosso sistema é que, ao fazer o registro na plataforma IDEAGRO, já vem informando se o seu trator está com as dimensões adequadas, também é importante, né? Não é qualquer máquina com qualquer tamanho que pode transitar numa rodovia. Então, as fabricantes já vão informar se o trator, se aquele modelo tem as dimensões adequadas e se ele já saiu de fábrica com os equipamentos de segurança para poder transitar em via pública. E no caso de um trator usado, futuramente na Malásia também vão estar fazendo esse tipo de registro, né? O produtor tem que passar por um tipo de vistoria, no caso, né? Levar o trator até a concessionária para que ela verifique se o trator também tem os itens de segurança obrigatório, né? Então, tem toda essa questão, sim, a gente tem que chamar a atenção do produtor rural.
É, porque independente, né, a gente acaba entrando em algumas inseguranças jurídicas aí, por isso eu acho bom a gente trazer até inclusive algumas situações que podem acabar acontecendo para a gente explicar exatamente para o produtor rural essa questão dessa necessidade de você colocar o seu trator dentro de uma plataforma como essa. Por exemplo, uma possibilidade que pode acabar acontecendo é o trator não transitar em via pública, mas ter uma festa na cidade, né? Festas interioranas de cidades do interior é bem comum isso acontecer, e ter a participação ali de produtores rurais levando seus tratores, né? Eu já vi cidade que acontece, por exemplo, tratoraço em comemoração pelo aniversário da cidade, ou pelo aniversário, ou em comemoração à santa da cidade, ao santo da cidade.
Claro.
Vamos trabalhar nessa possibilidade. O produtor não fez ali o seu cadastro, né? Ele tem um trator pós-2016 que entraria no cadastro, por exemplo. E de repente ele entra numa via pública nessas comemorações que acontecem uma vez por ano. Existe uma insegurança jurídica aí que abriria portas, por exemplo, para acontecer o quê? Seria multado? O que pode acontecer?
A multa, eu não tenho notícia desse tipo de informação, Erickson, mas o que, inclusive, foi o que chamou a atenção, né, do Ministério da Agricultura para que a gente começasse a desenvolver esse sistema, é porque alguns tratores vinham sendo recolhidos aos pátios do Detran quando eram pegos circulando em via pública, os tratores sem registro. Porque uma coisa a gente tem que também deixar claro, né, você pode registrar seu trator no Detran, pedir, pagar emplacamento, licenciamento, tudo isso. Isso é opcional hoje, né? Existe essa opção para as máquinas de construção civil, então existe um procedimento para isso, mas é burocrático, tem o custo, né? Então a gente não quer isso para o produtor rural. Mas se você for pego transitando numa via pública com um trator sem registro, ele pode ser recolhido para o pátio do Detran, né, local, e isso dá trabalho para retirar, né? Então, assim, nós tivemos vários relatos de fabricantes que tinham que mandar seus representantes até o pátio do Detran para poder ajudar a retirar o trator ali do local, né? Fora o custo de ter que transportar esse trator em cima de um caminhão e por aí vai. Então, eu acredito que um registro gratuito como esse, ele é muito mais fácil de ser feito e menos oneroso do que você, de repente, ter que passar por uma situação dessa, né? Esse exemplo que você deu das festas é um, mas o exemplo prático são produtores que trafegam na rodovia puxando carreta de cana. Por exemplo, eu vi um tempo atrás no Piauí, por exemplo, o pessoal transitando na rodovia com um trator puxando carretas de melão, né? Os produtores ali da região sul do país, que as fazendas são próximas de centros urbanos, né? E os tratores são pequenos, poderem transitar com os tratores nas vias. Então, acho que é um processo muito simples, né, para poder o produtor não fazer esse registro, né? E novamente, assim, acho que hoje, com o sistema aqui, inclusive na CNA, que é uma instituição defensora, né, dos produtores rurais, acho que é mais mais uma afirmação de que a gente não vai ter esse tipo de cobrança, né, de IPVA, de qualquer tipo de custo para o produtor rural. Acho que é mais um reforço na isenção desses custos ao produtor rural.
Muito bem. E o produtor que queira fazer o seu registro, o que ele deve fazer?
Bom, Erickson, a gente está hoje numa fase de piloto, né? As fabricantes e concessionárias estão se adaptando ao sistema, então a gente precisa dar um tempo para elas. A gente estima aí que deve ter tranquilamente mais de 1.200 concessionárias no Brasil, né? Então é um prazo para que elas possam adaptar o sistema. Então até 20 de março do ano que vem, nós vamos estar nessa fase piloto. Então algumas concessionárias vão estar operando o sistema já. Mas o caminho básico é o produtor acessar, por enquanto, a Play Store, que é a loja de aplicativos da Google. Nós também já estamos providenciando o aplicativo para iOS, né, para os aparelhos da Apple. Acessar as lojas virtuais, fazer o cadastro. Se for comprar um trator novo, se dirige à concessionária. A concessionária vai fazer a vinculação daquele trator ao seu CPF, ao CPF do produtor. Se for um trator usado, é a mesma coisa, tem que levar a nota fiscal e o trator para poder fazer a vistoria, principalmente com relação à questão dos itens de segurança, né? Então, basicamente, este é o procedimento. Não tem muito segredo, não. O cadastro, ele é bem simples, ele não tem nada complexo para poder fazer o cadastro na nossa plataforma.
E o cadastro ele é para tratores e máquinas em geral, né? Por exemplo, colheitadeiras, pulverizadores. E por um acaso, se tiver implemento também, né, acoplado ali, precisa cadastrar, como é que é?
Pois é, a obrigatoriedade ela é para tratores e veículos agrícolas, automotores, que são usados para tracionar. Então, teoricamente, entraria talvez um pulverizador, dependendo do tamanho dele, né? Porque, dependendo da dimensão, ele não é autorizado a trafegar em via pública. Colheitadeiras, eu desconheço uma colheitadeira pequena que possa transitar em via pública, talvez umas de café. Mas nesse primeiro momento só está habilitado para trator. E aí, ano que vem, nós vamos habilitar novos modos para colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras e por aí vai. Até porque nós identificamos que pode haver, além do benefício do registro, outros benefícios para o produtor rural quando registrar na plataforma, né? Tem a questão da segurança, tem a questão de você ter rastreabilidade do seu equipamento. Então, na hora de você fazer a venda do equipamento, você pode ter um rastreio dos produtores que os proprietários anteriores, né? Então, para quem está comprando, é mais seguro, né, você ter um trator que é registrado numa plataforma governamental, né? Além da integração que nós estamos prevendo com o Ministério da Justiça para que as notificações feitas na nossa plataforma já caiam direto no sistema do Ministério da Justiça. Né? A nossa plataforma ela tem uma previsão também agora para março de um sistema de comunicação onde o produtor pode notificar um furto, um roubo do seu trator. Então, isso, a ideia é que isso vá direto para a central de comunicação do Ministério da Justiça para ser distribuído para os órgãos de segurança. Né? Além disso, a gente tem uma expectativa também de que o custo financeiro para poder adquirir um equipamento desse, um trator, também caia com o advento do sistema IDEAGRO, né? Principalmente na questão de seguro, né? E até do próprio financiamento. Além, é claro, da garantia, por exemplo, de você dar o seu trator como entrada, né, usado na hora de comprar um trator novo. Então, acho que vai dar uma segurança jurídica maior para quem está cadastrado na nossa plataforma.
E em questão de poucos dias, né, 1 ou 2 dias que o IDEAGRO foi oficializado, né, o lançamento, já tem tratores saindo de fábrica, distribuídos com o registro, né? E esses tratores que já vêm registrados, não é necessário ficar fazendo um novo registro, né? Já vem registrado de fábrica. É só acompanhar
Isso.
ali no aplicativo, não precisa fazer mais nada.
Não precisa fazer mais nada. Inclusive, não tem previsão nenhuma de revisão, sei lá, alguma vistoria posterior. Não, os que saem de fábrica já saem com registro pronto para poder transitar, se for o caso, né? Se tiver novamente as dimensões e equipamentos adequados. né? Mas não tem mais nada. Os tratores novos que estão sendo produzidos e registrados dentro da plataforma já estão todos ok já.
Muito bem. Carlos, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Deixo aberto aqui para você deixar um último anúncio de para o produtor rural que ainda tenha dúvida, que ainda tenha esse temor com relação a essas questões de segurança, que deixe uma última mensagem para quem nos acompanha aqui no site.
Bom, Erickson, obrigado aí pela oportunidade. Estou sempre à disposição aqui para tirar dúvidas dos produtores rurais. E só para reforçar que a CNA, ela é a entidade que representa os produtores rurais, nós estamos aqui para defender todos os produtores. Então, não há motivo para a gente temer um registro desse tipo, né? O IDEAGRO, ele veio para trazer apenas benefícios aos produtores rurais. É um sistema aberto, gratuito, né? Nós acreditamos assim com muita expectativa de que o lançamento dessa plataforma vai trazer diversos benefícios para os produtores, proprietários de tratores e máquinas agrícolas.
Muito bem. E você, produtor rural, quando nos acompanha, fique atento. Então, se o seu trator é pós-2016, tem essa obrigatoriedade de fazer o seu registro para não ter complicações aí quando você for transitar em vias públicas, né? Se você não transita em vias públicas com seu trator, aí não é obrigatório, fica aí mais opcional. Mas na dúvida é bom fazer. Tirar novamente suas dúvidas, entre em contato com a CNA. A CNA é representativa dentro do agronegócio, está aberta a sanar dúvidas e temores aí, né? Temores superados, se Deus quiser, com relação ao IPVA dentro do agronegócio. Muito bem, eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, então nos siga nas redes sociais. Se você está assistindo essa entrevista dentro do YouTube, lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo entrar no ar aqui dentro do canal. Muito bem, sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Até mais. Um abraço.